Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços no mercado internacional, no mercado nacional, e quem vai ajudar a gente a entender todo esse cenário e o que tem influenciado as cotações do milho neste momento é o Héctor Ibaroni, ele é consultor de gerenciamento de risco da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Héctor, vamos começar olhando para o mercado internacional. Nessa quinta-feira, acabou de sair ali novos relatórios do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Chicago já respondeu a esses números. A gente tem grandes altas lá em Chicago nesse momento para o milho. O que que o USDA trouxe de interessante para o mercado do milho nessa quinta-feira?
Vamos lá. A gente tem o mercado de milho americano, principalmente a Bolsa de Chicago, vem com níveis de preços bastante pesados, bastante baixos, né? Desde o ano passado, à medida que os Estados Unidos em 2023 teve uma safra monstruosa de grande, os níveis de estoque também cresceram bastante. E o mercado de Chicago veio caindo à medida que os fundos vieram vendendo. O relatório de hoje é uma expectativa grande que ele dá um indicativo. O mercado começa a avaliar o que nós teremos de área plantada para a safra americana a partir desse ciclo agora 2024-25, que se inicia a partir de agora com o plantio do milho. E a partir do mês de maio, com o plantio da soja. Os números trouxeram o que o mercado já esperava, na verdade. O mercado, a gente teve no 2023 e também virando para 2024, a relação preço de soja e milho na Bolsa de Chicago bem mais favorável para a soja. Então, é natural que que o mercado traga e comece a trazer informações sobre uma mudança de área plantada nos Estados Unidos, onde o milho começa a perder um pouquinho de área em função da relação de preço da soja, e a soja ganha um pouquinho de área plantada no ciclo 2024. Paralelamente a isso, os estoques trimestrais americanos também vieram um pouquinho abaixo, dentro do esperado, uso de milho por etanol lá muito forte para a ração também, que já trouxe algumas informações que o mercado já conhecia. O ponto que vai direcionado agora para frente é em relação ao tamanho da área plantada. Como você comentou, A expectativa hoje era que viesse uma área plantada um pouquinho abaixo e veio. O mercado reagiu bastante aí, subindo 15 centavos nos principais vencimentos da Bolsa de Chicago.
E aí, Héctor, e quando a gente traz essa análise aqui para o Brasil, o que que esses números internacionais, essa definição de área do produtor americano pode influenciar no mercado brasileiro?
Vamos lá, Guilherme. Da última vez que a gente se falou, tem uns 60 dias, eu acredito, eu comentei que o mercado de milho está pesado. Nós tivemos 2023 e 2024, uma safra muito grande nos Estados Unidos, uma safra muito grande na China, a safra argentina vem numa condição muito boa e nós tivemos também uma safra da Ucrânia muito boa. Então nós passamos a transição de 2023 para 2024 e também em 2023 nós tivemos uma safra recorde tanto de verão quanto de safrinha. Então no 2023, o mundo produziu uma safra muito cheia, muito boa, e que pesou os níveis de preço. Né? Da agora para frente, o mercado começa a focar em tamanho da safra americana, em tamanho da área plantada, né, que é o principal número agora. Esse número tem atualização final 30/6, que aí já é o total que plantou realmente de área de soja e de milho. O mercado começa a se concentrar um pouquinho mais lá fora. Onde que esses números afetam? A partir do momento que o Brasil se tornou um importante exportador, o maior exportador de milho do mundo, na verdade, a precificação de milho brasileira, na maioria das vezes, ela é feita base mercado de exportação. Então, se o Chicago baixa muito, se o Chicago cai muito, o preço no porto cai muito, o preço no porto caindo também baixa o nível do preço do interior. Com o mercado de Chicago subindo, naturalmente o preço no porto sobe também e também puxa um pouquinho os níveis de preço e a base do preço do interior. Hoje nós estamos focados em algumas coisas. A safra argentina está indo para o final e iniciando a colheita daqui uns dias. A safra verão foi boa. A safra do Brasil e inverno foi bem plantada. Alguns atrasos em algumas regiões. Então o foco principal hoje da precificação do mercado interno, ele não está na exportação. Até porque hoje a exportação nossa está toda virada para soja. O preço da exportação mais alto hoje para setembro e outubro, ele impacta o preço no interior à medida que o mercado começa a olhar e fazer conta para o milho safrinha. O milho safrinha foi plantado, nós temos a expectativa nossa é que há uma redução. O ano passado a gente produziu 108 milhões de toneladas de milho. O número da StoneX do mês de março, ele é um número de 96 milhões de toneladas. Esse número eu acredito que possa se reduzir um pouquinho à medida que vem passando por algumas situações climáticas em algumas regiões. E quando a gente olha os mapas futuros, os mapas de 15, 30, 45 dias, nós não temos condições tão favoráveis para algumas regiões. Então, naturalmente, o mercado começa a focar nisso aí. O mercado começa a olhar o mercado interno um pouquinho mais dentro da base de precificação da safrinha, com a expectativa do que vem de agora para frente. Então, nós temos uma base de Chicago, que à medida que a área plantada reduz, ele sobe um pouquinho, e o mercado interno começa a olhar como que vem a safrinha, o desenvolvimento, e qual é a expectativa de produção da safrinha para esse ciclo agora, e começa a buscar qual que é a definição de preço correta, vamos dizer assim, para o mercado ir trabalhar para o segundo semestre.
E aí, até você comentou sobre as exportações, né? Tem sido um player bastante importante nos últimos anos aqui para o Brasil, definindo preços, como você comentou. Para esse ano, como é que pode se posicionar o Brasil nas exportações, até diante desse cenário que você comentou, né? Argentina produzindo bastante, o mundo com bastante milho produzido na última safra. Como é que fica a competitividade do Brasil nesse cenário?
Vamos lá. O mundo vai precisar um pouco menos do milho brasileiro do 2024, tá? Quando eu digo isso, não é que o Brasil vai perder a competitividade, não é que o mundo deixou de gostar do milho brasileiro, não é nada disso. Se a gente fazer uma conta, se a gente produzir milho 90 milhões de toneladas, nosso número é 96, tá? Se a gente produzir 90 milhões de toneladas, nós temos um consumo semestral perto de 42, 43 milhões de toneladas. Então, 90 menos 40, a gente volta aí com 48 milhões de toneladas, né? À medida que eu tenho que passar com o estoque de passagem desse ano para o próximo, porque eu não tenho uma safra de verão muito grande, o Brasil vai ter menos milho para exportar no segundo semestre. Então, como a gente tem uma conta de produção um pouco menor esse ano, o mercado interno tem que ser abastecido e a gente sempre exporta o excedente que sobra da produção. Então, o excedente esse ano de milho, pela redução da área plantada e pela expectativa de redução de produtividade, ele vai ser menor. Então, nós vamos exportar um pouco menos de milho. Um pouco menos quanto? O ano passado nós exportamos 55 milhões, esse ano vai estar aí perto de 35, 40. Então, o preço do milho vai subir na Bolsa de Chicago? Por que isso? Porque não vamos exportar menos? Calma, nós temos que lembrar que o mundo tem um excedente de milho muito alto. Então, os Estados Unidos têm um estoque de 60 milhões de toneladas, a Argentina está produzindo 25 milhões de toneladas a mais do que produziu o ano passado. Então, o mundo tem onde buscar esse volume de milho um pouco maior. Nesse momento, o que que esse movimento faz? Ele sobe um pouquinho o piso, o mercado para de cair, e eu acredito que o mercado tenta buscar uns patamares um pouquinho acima dos níveis atuais. Em função disso tudo, se o Brasil não vai exportar, muito possivelmente o mercado vai buscar esse milho nos Estados Unidos e na Argentina. Buscando milho nos Estados Unidos, o estoque americano cai, o preço sobe um pouquinho na Bolsa de Chicago, o que mantém a paridade aqui de exportação. Paralelamente a isso tudo, nós temos o lado do mercado interno, o mercado consumidor, que está pouco abastecido. O mercado tem pouco volume de milho comprado para safrinha, até porque não rodou nada. Então o mercado vai ter que vir para o mercado comprar esse volume de milho para o segundo semestre, para jogar para dentro do custo da ração. Então eu vejo que esse cenário de hoje, com a safra plantada, mais esse negócio, com a área plantada nos Estados Unidos, e mais essa questão da incerteza da safra da América do Sul, ele põe um piso no mercado e ele puxa o mercado um pouquinho para cima. Ah, o mercado de milho vai voltar a 80? Calma, calma, não tem cenário para isso, a não ser que essa pia quebre muito aqui, além do que a gente está avaliando, além do que a gente está esperando, mas o mercado deve recuperar um pouquinho e voltar aí uns patamares, pelo menos 4, R$ 5 acima dos níveis atuais que nós temos hoje.
E com esse patamar que você está destacando, Hétero, o produtor dessa segunda safra pode conseguir fazer essa comercialização tendo margem positiva?
As margens estão apertadas, né, Guilherme? As margens estão apertadas, o custo foi alto, o produtor vem carregando ainda uma conta da safra, a parte de alguns estados vem carregando uma safra uma conta da safra verão da soja que não teve produção tão boa. Então as margens estão apertadas. Esse é um ano de ajuste. A gente vem de anos muito bons da agricultura, os últimos anos de margens excepcionais e com preços excepcionais. Eu acredito que 2025, 2024 é um ano de ajuste, com margens mais apertadas e trazendo para dentro de um nível do ajuste. Isso tudo vai depender do quanto vai produzir, tá? Se a gente estiver falando um produtor que vai produzir 230, 240, 250 sacas de milho por alqueire, 100 sacos, 95 sacos por hectare, dentro de uma precificação que a gente está enxergando, sim, né, vai ser um período de remuneração para o produtor, só que, de novo, margens mais achatadas. Além de eu ter margens mais achatadas, eu tenho preços mais baixos, que sobra menos dinheiro no bolso do produtor, que sobra menos recursos para o produtor, à medida que os preços também caíram e a produtividade também pode cair um pouquinho. Mas o que a gente está enxergando é que, por enquanto, o preço para por aqui e ele pode recuperar um pouquinho. Eu não vejo grandes movimentos do lado do produtor. Os preços caíram muito, tanto da soja quanto de milho, os preços estão pressionados, né? Mas tem conta para chegar. Tem a conta da soja para vencer agora 30 do 3, 30 do 4, tem conta para chegar para vencer do milho safrinha. O produtor tem que ir avaliando isso tudo, avaliando os instrumentos, avaliando a precificação futura, para ir aproveitando momentos e vendas pontuais para que vá compondo a margem do ano, né?
Ettore, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho, o que que tem influenciado os preços neste momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, agradeço, uma boa Páscoa a todos, fiquem com Deus, a gente segue à disposição. O mercado vai acompanhar aí esses pontos-chave que eu comentei, e aí o mercado vai buscando a precificação correta. Espero que todos possam fazer uma boa colheita e que todos tenham uma rentabilidade muito boa. Um abraço, até mais.
Ettore, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a
Muito
próxima.
obrigado, um abraço, até mais.
Esse o Ettore Baroni, consultor de gerenciamento de risco da StoneX, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado os preços do milho nos mercados internacionais e nacionais neste momento, destacando os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgados nesta quinta-feira, trazendo perspectivas de menos plantio de milho nos Estados Unidos. Isso já refletiu lá na Bolsa de Chicago, trazendo os preços para cima, e segundo o Ettore, isso pode influenciar também em altas no mercado brasileiro, especialmente com uma influência positiva nos preços de exportação, e isso refletindo também no mercado interno. Mas na visão do Ettore, 2024 vai ser um ano de menos exportações para o Brasil, os preços internos podem depender menos desse nível exportado, mas mesmo assim a expectativa do consultor da StoneX é de preços melhores no mercado nacional do que os apresentados até o momento, talvez R$ 4 ou R$ 5 a mais por saca, o que ainda vai deixar uma margem bastante apertada para os produtores, mas pode melhorar as condições de comercialização para o produtor que vendeu bastante pouco volume desta segunda safra, que está se desenvolvendo nesse momento. O Ettore até destacando problemas de desenvolvimento da safrinha em algumas regiões, algumas localidades, expectativas de menos produção do que aquilo que era esperado. Tudo isso pode se convergir e trazer um cenário mais positivo para os preços do milho aqui no mercado nacional, especialmente no segundo semestre. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Você vai ver aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, as grandes movimentações positivas, como o Ettore já destacou e explicou aqui pra gente. Contrato maio 24, valendo 4 dólares e 42 centes o bushel, alta de 15,50 pontos. Julho 24, vale 4 dólares e 54 centes o bushel, elevação de 15,25 pontos. O setembro 24 sobe 16 pontos, cotado a 4 dólares e 64 centes o bushel, e o dezembro 24 vale 4 dólares e 77 centes o bushel, alta de 15,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 também subindo, como o Ettore já destacou também aqui para a gente. Maio 24 vale R$ 60,25 a saca, elevação de 0,92%. O julho 24 vale R$ 60,24 a saca, alta de 1,11%. O setembro 24 sobe 1,19% e é cotado a R$ 61,37 a saca. E o novembro 24 vale R$ 64,20 a saca, com elevação de 1,10%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.